O programa Alemanha Música traz para vocês Minutos de Sustentabilidade. Apresentação Marcos Carneiro. Vivendo bem hoje e garantindo o bem-estar das futuras gerações.
Bom dia, prezados radio-ouvintes, falamos do passeio, da viagem, do que nós vimos, um resuminho, e agora é hora de trabalhar, né? Afinal de contas, é o nosso papel aqui, né? Então, temos que continuar. A vida segue, temos que trazer o melhor, né, para nossos ouvintes. Não podemos deixar a peteca cair, como se diz, né? Sexta-feira, quem ouviu o que não deu na mídia, ouviu o som do mar, né? O fundo, né? As ondas. Eu espero que... Eu não ouvi. Normalmente eu ouço, mas a gente estava saindo da praia aquela hora, então não deu para parar para ouvir, mas eu ouvi, a gravação estava muito boa. E dessa vez a Gabi está dizendo que fluiu legal, né? Porque tem coisas que acontecem, ouvinte, que não depende da gente, né? É o que o Jorge falou para mim, a gente já mudou de operadora e tudo, né? E graças a Deus, né? Porque a Oi faliu, né? Foi decretada a falência dela. E aí a gente foi para Claro, melhorou muito, mas acontece. Mas quem ouviu sexta-feira... ouvi um pouco sobre também meio ambiente, né? E com ao som das ondas do mar, né? Quando a gente chegou hoje aqui com aquele tudo russo, a gente ficou bastante, não, uma tristeza danada, meu Deus do céu. Falta de sol, não é mole não. Bom, não podia deixar de ser, né? Tenho que falar sobre a COP30, né? Que foi o evento que tomou conta do noticiário do país. Eu, à noite, no hotel, então dava uma olhada nas notícias, olhei alguma coisa na TV também lá, e é chocante, chocante a realidade do que estava acontecendo e o que a mídia transmitia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mídia, tirando a Band, que eu vi alguma coisa, transmitia o que era a agenda do governo. Foi um sucesso, foi um fracasso retumbante. O Brasil pagou o maior mico internacional, gastou 10 bilhões, tudo que podia dar errado deu, inclusive boicote, não sei se boicote, mas os países mais importantes, China, Estados Unidos, aqui na América Latina, Argentina, Uruguai, ninguém deu as caras. Os Estados Unidos não mandou nem o porteiro da Casa Branca. Então foi um fiasco total, invasão de espaço pelo pessoal do ministro do governo, que é o Boulos, né, pessoal do PSOL, que é o que incentiva essas invasões. Ninguém foi preso, ninguém vai ser condenado como golpista, nem como desordeiro, está tudo certo. Mas foi um vandalismo, foi uma baderna, uma coisa... Faltou desde água, comida, papel higiênico, choveu dentro de uma obra nova, enfim. Eu já falava desde o início que aquilo ali era um grande circo, né? Falar de mudança climática já é você fazer um evento para falar de uma coisa que não existe. Mas para não dizer que sou eu, né, que eu tenho pinimba com os caras e nada, eu vou trazer para vocês as declarações do Aldo Rebelo, que é uma pessoa hoje filiada ao MDB, comunista declarado, que foi ministro da Defesa do governo Lula, ministro do Esporte do governo Lula, governo Dilma Rousseff, ele foi ministro da Defesa no governo da Dilma. Ele tem um currículo espetacular, olha. Ele foi secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo, secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, o nono ministro da Defesa no Brasil, governo Dilma, vigésimo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, governo Dilma, sétimo ministro do Esporte, governo Dilma, ministro-chefe da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais no governo Lula, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil entre 2005 e 2007, deputado federal por São Paulo, de uma fidelidade aos seus princípios muito grande. Ele passou pelo antigo PMDB, depois foi do PCdoB, onde ele ficou mais tempo, ficou de 85 a 17, do PSB de 17 a 18, do Solidariedade de 18 a 19, do PDT de 2022 a 24 e atualmente está no MDB. Quase todas, se não todas as suas mudanças de partido se deram por conta de esses partidos em algum momento defenderem pautas contra o Brasil, inclusive com o seu Boulos, quando entrou para o ministério, ele saiu, foi candidato, aliás, do partido dele, à presidência, ele saiu imediatamente. Ele disse que não podia ficar num partido que acolhia aquele baderneiro. Enfim, esse sujeito, esse senhor, né, não é um sujeito qualquer, vem se manifestando várias vezes. Eu já trouxe algumas falas dele aqui, onde ele abre o verbo sobre a questão ambiental. Ele que visitou a Amazônia como ministro da Defesa, foi impedido de entrar dentro de uma tribo, porque quem mandava era uma ONG internacional, e ele denuncia isso. No contexto de uma crise humanitária que atingia lá os Yanomamis, ele disse que não se podia demonizar o garimpo e que alguns grupos indígenas também dele se beneficiavam. Citou a etnia dos Cintas Largas, que exploram diamantes na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Defendeu a regularização da atividade como uma alternativa para enfrentar a crise de desnutrição a partir de pagamento de direito às populações indígenas. Né? Na CPI das ONGs, ele deu vários depoimentos onde mostrou como atuavam as ONGs ambientais, que, segundo ele, atuavam como Estado dentro de um Estado. Né? Numa das suas últimas manifestações políticas que repercutiram forte, foi que agora, em 8 de janeiro, ele contestou a classificação dos eventos do 8 de janeiro como golpe de Estado. Em entrevista, ele disse que a narrativa era uma fantasia petista promovida para manter a polarização política. Mas sobre a COP30, ele faz um depoimento, é um trecho de um podcast, onde ele tem o resumo do que ele viu, que ele acompanhou lá em Belém. Isso, a declaração dele foi dada no sábado. Então, eu fiz um histórico do Aldo Rebelo, porque vindo de um comunista com esse histórico político e de conhecimento do Brasil, nós não podemos dizer que ele está aí porque ele é da direita, porque ele é sujeito reacionário. Não, ele é patriota, e vocês vão ouvir o que ele diz. E é um conhecedor. Ele fala do que ele conhece. Vamos lá, Gabi, então vamos soltar a fala do Aldo Rebelo para que os ouvintes possam ouvir o que ele diz e aí que cada um possa tirar suas conclusões, né? Aqui não estamos defendendo cores. Claro que eu fico satisfeito em ouvir esse depoimento, porque eu sou meio fora da caixinha, né? Eu não falo o que todo mundo fala. Eu falo o que eu pesquiso, eu falo do que eu conheço e o que eu vejo. Não ganho nada de ninguém para ter meu posicionamento. O meu compromisso é com a verdade, com os fatos. Vamos lá, então.
Pessoal, hoje é sábado, eu estou aqui em Belém, onde acontece a Marcha Mundial pelo Clima. É a marcha, naturalmente, da clientela das ONGs internacionais, a clientela das fundações americanas, a clientela da Inglaterra, da Suécia, da Noruega e das suas fundações bilionárias. Aqui está a dona Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que terminando a marcha, naturalmente, vai voltar para São Paulo, onde tem domicílio, onde tem um mandato, onde tem um conforto. Vai voltar também dona Sônia Guajajara, ministra das Populações Indígenas, que também está por aqui. E depois volta para São Paulo, onde também tem domicílio e tem mandato. E a Amazônia vai ficar entregue ao seu destino, ostentando os piores indicadores sociais do Brasil. As maiores taxas de analfabetismo, de doenças infecciosas, de mortalidade infantil, os piores indicadores de luz elétrica por domicílio, de saneamento básico, tudo aqui na Amazônia. E essa gente fazendo uma marcha contra o desenvolvimento da Amazônia, numa atividade esvaziada, numa COP esvaziada. Belém ofereceu o que tinha de melhor, a sua culinária, a sua arquitetura, a sua história, uma cidade acolhedora, mas a agenda foi um fracasso. Por que não veio ninguém dos BRICS? Por que o presidente da China não veio e mandou o sub do sub? Por que não veio o primeiro-ministro da Índia? Por que não veio o presidente da África do Sul? Por que não veio o presidente da Rússia? Por que o presidente dos Estados Unidos, além de não comparecer, retirou-se da Conferência de Paris e não mandou nem o porteiro da Casa Branca aqui? Não veio o presidente do Uruguai, não veio o presidente do Paraguai, não veio o presidente argentino, ou seja, os BRICS e o Mercosul não apareceram por aqui. Não tinha nem gente para o coquetel que a primeira-dama organizou e que chegou atrasada também. Ou seja, foi um fiasco político. Os africanos mandaram dizer que não podem prestigiar uma agenda quando 600 milhões de africanos não têm luz elétrica. Isso foi dito pelo presidente da Etiópia numa conferência de Addis Abeba com os países africanos. Ou seja, qual é a prioridade de um africano que não consegue comer 100 gramas de carne por dia? É boicotar a pecuária? Como querem aqui, dona Marina, dona Sônia e os índios de propaganda que termina isso aqui, eles não vão para a aldeia. Os índios da aldeia são subnutridos. Esses aqui vão voltar para Paris, para Barcelona, para Milão. Essa é a gente que está organizando essa marcha. Por favor, isso precisa ser desmascarado. Como é que você pode viver numa Amazônia tão pobre com tanta riqueza? Onde você não pode mexer no petróleo. A Guiana pode. A Inglaterra pode tirar petróleo do mar. A Noruega também pode. O Brasil está proibido. Essa gente é cínica. Essa gente não tem respeito pelo povo brasileiro. Não, pessoal. A gente não pode aceitar essa situação. Essa gente tem que ser enfrentada. Tem que ser combatida. Essa gente é inimiga do país. E é essa qualificação que essa gente merece receber.
Pois é. Aí está uma um relato claro, né, de quem conhece o assunto, de quem conhece, a gente costuma dizer, a cozinha do, né, do poder da esquerda, conhece essa gente toda, ONGs, índios, que eles chamam lá os índios quase que de aluguel, são verdadeiros atores, a própria Marina Silva. Ele só destacou o povo de Belém, e Belém com a sua culinária, que era o que tinha de bom. O resto, a COP30 em si, foi um mico internacional, um vexame total, sem nenhuma importância para ninguém, com certeza para quem gerenciou essas verbas de obras foi muito importante, mas não vai ficar nada, realmente, praticamente nada para a população de Belém, e vai ser esquecida, talvez lembrada como o maior fiasco da COP30. Eu espero que, como vem acontecendo nos últimos anos, isso vá perdendo força até acabar. Nem a China mandou ninguém, nem a Índia, os Estados Unidos, como ele disse, nem o porteiro da Casa Branca veio. Enfim, nada de importante aconteceu nessa COP30, além das falhas, né, desorganização total. Né? E essa turma, por incrível que pareça, defende que o índio continue na miséria, que o país continue na miséria, não podendo explorar seus recursos naturais. Ele deixa bem claro, ele cita países como a Noruega, por exemplo, que é um dos expoentes na defesa desse ambientalismo de fachada, né, midiático, que só serve para sustentar pessoas que vivem disso nessas ONGs. Uma marcha do MST, incrível, incrível, inacreditável. Esse cara, Boulos, que é o chefe dessa turma aí, é ministro do presidente Lula. Ele mesmo organiza seu movimento, uma marcha. Eles são os maiores invasores de terra do país, defendendo a Amazônia, deixar como está. Eles invadem terra em tudo quanto é lugar e defendem a Amazônia. Nesse mesmo período, circulou uma notícia que eu não posso afirmar 100% que é verdadeira, mas me parece que sim, porque são muitas as fontes, inclusive de associações de criadores, pessoal da agropecuária, da piscicultura, em que o Brasil estaria proibindo a criação de tilápias no Brasil para importar tilápia do Vietnã e da China. Às vezes eu penso que eu não estou vendo a realidade, porque são tantos absurdos, são tantas coisas descabidas, sem pé nem cabeça, que eu penso às vezes que eu estou vivendo um grande pesadelo. O Brasil está na mão de gente do mal, que está destruindo a nossa economia, beneficiando esses que defendem essas causas absurdas, mas vivem nababescamente. Como ele falou, a Índia mora em São Paulo. Ora, pelo amor de Deus. Né? Dona Marina Silva, gabinetes refrigerados, cheios de assistentes, vivendo da mordomia do poder. Tudo aquilo ali, circo montado, circo. Aqueles indígenas, aquela turma que foi lá, foi tudo pago, nada foi de graça. Tá? O Aldo Rebelo coloca isso de uma forma muito clara e transparente. Não sou eu que estou dizendo. Né? Eu diria até que ele está alimentando as minhas fontes de informação. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que isso possa abrir os olhos e a cabeça de muita gente para a realidade que nós vivemos. Domingo que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um bom domingo a todos e até a próxima semana.